Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje, a nossa pauta é liderar ou executar? E o nosso convidado é o educador executivo Marcelo Jaime. Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso E3Cast. Eu poderia contar sobre sua experiência, suas vivências, mas ninguém melhor que você mesmo para se apresentar. Conta um pouco da sua história para a gente.
Olá, Fernando. Olá para todos que estão nos ouvindo aí. É uma honra poder participar aqui mais uma vez. E, então, vamos lá, né? Vamos direto ao ponto. Então, meu nome é Marcelo Jaime, eu sou educador executivo pela Escola E3 e a minha bandeira, vamos dizer assim, o assunto que eu gosto mais de tratar pela vivência que eu fui descobrindo, tanto com a minha experiência, que como eu sou da área da aviação, sou piloto de operações aéreas e também fui para essa área de educação executiva, né, muito voltada para liderança e empreendedorismo. Então, ao longo de toda essa vivência, tanto na área da aviação, na área de segurança pública, quanto no mercado de empresas privadas, eu fui desenvolvendo um pouco mais dessa questão da liderança intraempreendedora. Então, como que um empreendedor pode ali começar o seu negócio, muito apegado àquele negócio, tem muito o sentimento dele, né, o emocional, o apego emocional naquele negócio, na criação daquela empresa, e aí ele chega um ponto de virada ali que ele, o que que ele faz, né? Nossa, eu preciso executar isso aqui, mas poxa, se eu não liderar a minha equipe, para onde a minha empresa vai? Então, eu vou tentar trazer um pouquinho aqui nesse podcast desse mix de conhecimentos que eu trago, tanto dessa gestão de recursos, de números de recursos que nós fazemos na aviação, juntamente com a experiência aí das consultorias e das experiências como educador executivo aí pela Escola E3 também.
Bacana, Marcelo. E como eu trouxe na abertura, nós definimos como pauta, né, para o nosso E3Cast de hoje um dilema que é justamente liderar ou executar. Qual a relevância dessa relação no dia a dia das organizações?
Eu acho que o primeiro ponto importante de se destacar é que não são coisas, atividades antagônicas, né? Se eu quiser liderar, eu não posso executar, ou se eu quiser executar, eu não posso liderar. Então, acho que é o primeiro ponto muito importante, e a gente resolve isso, né, com um bom planejamento. Então, é o que muitas das vezes os empreendedores, eu gosto de trabalhar com essa linha de pessoas, né, dos empreendedores, as pessoas que gostam realmente de criar, de inovar, de colocar os seus projetos adiante. E aí, querendo ou não, eles acabam tendo que liderar e muitas vezes não foram preparados para isso. Então, como eles estão muito envolvidos ali na criação do negócio, muitas vezes em pequenos e médios negócios, que precisam, acabam chegando num gargalo ali de crescimento, justamente porque quem está à frente da empresa não sabe mais o que fazer. Ele está muito envolvido no operacional, na execução, e acaba não sobrando muito tempo para o planejamento, para o estratégico. Então, a primeira coisa é realmente desenvolver um planejamento para que a gente consiga associar a execução com a liderança. Então, a partir do momento que eu consigo abrir a mente dessa pessoa para a liderança intraempreendedora, ou seja, eu vou estimular novos talentos, eu vou estimular o desenvolvimento da minha equipe para dar esse apoio no crescimento de toda a empresa, porque aí eu vou sim ter pessoas que podem me auxiliar, pessoas, como a gente gosta muito de falar, né, sexy de pessoas melhores do que você. Então você vai conseguir desenvolver cada vez mais os seus times nessa função. Então, por isso que é tão importante a gente esclarecer que uma coisa, liderar, não exclui a parte de executar. O que eu vejo, principalmente nas consultorias em pequenas empresas, é que o dono ali, né, a pessoa que está à frente do negócio, ele não quer largar aquela parte operacional, porque a empresa muitas vezes começou daquela função ou de vendedor, ou de alguma relação ali mais olho no olho do cliente, e a pessoa gosta tanto daquilo que ele não quer desapegar. E aí, até partindo desse princípio, eu gosto de falar que a gente está criando um movimento que é o desapego operacional. É justamente mostrar como que esses empreendedores podem realmente fazer seus negócios crescerem de forma sustentável, com crescimento legal, de forma a não se frustrar lá na frente, porque sem querer abandonar totalmente aquilo que essa pessoa gostava de fazer. Então, assim, para a gente começar, eu acho que o primeiro ponto super importante é que liderança também inclui a parte da execução, até porque ele precisa mostrar como é feito, ele precisa dar o exemplo. Então, um líder que também fica só no estratégico, ele também não consegue ser um bom exemplo para todos os cargos, para toda a pirâmide ali dentro da sua empresa.
Muito bom, Marcelo, você ter trazido também essa visão da importância do planejamento, né? Porque como você trouxe esse dilema aí, que não necessariamente precisa ser um dilema de liderar ou executar, é muito comum aí nos empreendedores, né? Naqueles que têm o seu próprio negócio e desenvolvem, mas também é comum em outras empresas maiores, né, em líderes que vieram de uma posição mais de especialista, mais operacional e foram promovidos a uma posição de liderança, que acabam, como você falou, né, mantendo um apego para essa atividade mais operacional. E aí eu concordo com você que sempre vai haver essa demanda operacional também, mas entendendo, né, que crescendo aí nessas posições de liderança, tem que se pensar nesse equilíbrio, né? O quanto de tempo eu estou dedicando justamente para a liderança, para o desenvolvimento de pessoas e, antes de tudo, para o meu próprio autodesenvolvimento, para entender o que é ser um líder e como eu posso ser um líder mais efetivo, e o quanto de tempo eu estou dedicando efetivamente para a execução, né, para a realização de atividades operacionais. E aí a gente vê, né, como eu comentei aqui, quanto mais a gente vai crescendo nessas posições de liderança, a distribuição de tempo ela vai ficando maior, né, uma proporção maior para as atividades de liderança e desenvolvimento de pessoas também. Mas eu gosto de trazer, eu gosto muito desse teu olhar que sempre vai haver, e eu já experimentei isso, né, na minha atuação profissional, mesmo em posição de gerente sênior, eu tinha também algumas atividades de execução. A grande questão, como você disse, é desapegar, né? Não ficar o tempo todo integralmente só com esse olhar, porque aí a gente não se desenvolve, não desenvolve pessoas, e aí o risco, né, quando empresas até familiares, como você trouxe, é do negócio não crescer, né? Porque esses líderes começaram sozinhos, foram crescendo com a empresa, trazendo pessoas para o seu time, mas não se voltam para o planejamento, não se voltam para a liderança, não se voltam para a estratégia e fica, né, na execução durante muito tempo, e a tendência é que a empresa acabe estagnando em algum momento, né?
Exatamente, você falou muito bem. Chega num platô ali de estagnação e não tem mais para onde crescer, porque o próprio líder se torna o gargalo da empresa, porque tudo tem que passar por ele. Ou eu tenho até um exemplo, eu estava dando uma consultoria agora, né, no mês passado, foi um encontro que a gente teve presencial, e eu estava conversando, então a gente entrou, se eu não me engano, acho que no quinto mês de consultoria, e aí fizemos o nosso encontro, tudo, quando finalizou, conversando com a dona da empresa, e aí eu perguntei para ela, você já observou uma coisa? Você lembra lá no, no, nos nossos primeiros, segundo encontros, que a gente não conseguia ter meia hora de conversa aqui sem você ser interrompida com algum funcionário, alguém vindo te perguntar o que, que como que resolvia tal problema e como que fazia. E hoje, se não me engano, era o quinto mês já. E hoje, cara, nós tivemos, acho que nós fechamos a porta lá, ficamos umas 3 ou 4 horas já pensando no planejamento da empresa, que está fazendo uma reestruturação na empresa. Então, nós ficamos 3, 4 horas ali praticamente de portas fechadas e não teve nenhuma interrupção. Ou seja, o mundo não acabou lá fora, porque o medo era esse, né? Ah, se eu não estiver ali na frente da loja, se eu não tiver, se os funcionários não estiverem me vendo, se eu não estiver lá para resolver, meu Deus, a empresa vai acabar nesses 15 minutos. E ver maturidade, né, de mentalidade é o que faz a empresa crescer. Porque ali, a partir daquele momento, todos os funcionários sabiam exatamente o que era esperado deles, o que eles deveriam fazer. Caso alguma coisa acontecesse fora do padrão, eles têm uma determinada autonomia para poder tentar resolver esse problema. Se não, aí eles analisam. Se não, aí sim eles vão procurar o líder, a pessoa, vamos dizer assim, mais capacitada para resolver aquele problema. Mas, ou seja, você tirou toda a empresa, parece assim, você tira uma mochila pesadíssima, né? Parece que você tá carregando o mundo nas costas, e aí dá esse alívio, e muito melhor, você desenvolve a sua equipe, ou seja, você consegue começar a enxergar talentos dentro da sua equipe que você não enxergava antes. Por quê? Porque era muito mais fácil eu resolver o problema do que eu parar para ensinar uma pessoa. Então, para o líder, quando ele tem esse pensamento de desenvolvimento de talentos, o que ele consegue fazer? Quando uma pessoa chega com uma dificuldade ou algum problema para resolver, o que é o mais fácil? Ah, não, me dá que eu resolvo, porque eu sei que em 5 minutos eu vou resolver e eu vou estar satisfeito com essa solução. Mas o que eu estimulo, principalmente nas consultorias, que a gente tem um tato, assim, um olho no olho ali, né, mais próximo, não, peraí, vamos sentar aqui, como que você resolveria isso? Na sua visão, como a gente poderia fazer de alguma forma diferente? O que você sugere? Aí a pessoa dá uma primeira solução. E aí o líder, como uma pessoa mais experiente, ele vai lapidando essas ideias, ou seja, ele vai funcionando como um mentor. Ele vai ajudando aquela pessoa a descobrir o caminho. E a partir do momento que você conseguiu desenvolver essa mentalidade no seu funcionário, na sua equipe, você vai ver resultados, assim, mirabolantes. Então, é muito melhor, ao invés de você gastar 5 minutos para resolver um problema, gastar meia hora, 1 hora, 2 horas para desenvolver aquela pessoa a encontrar soluções, porque, beleza, você... Vamos supor que você perdeu, né, entre aspas, 2 horas, mas aquela pessoa não vai mais ficar te interrompendo ao longo dos próximos meses para resolver aquela situação. Quando você só pega ali, o líder traz o problema para si, para tentar resolver sozinho, aquele funcionário todos os dias vai trazer aquele mesmo problema. Ou seja, de 5 em 5 minutos, o seu tempo vai sendo picado. Então, o líder não consegue ter um tempo de qualidade para olhar para a estratégia da empresa. Então, o líder ele tem que gostar de gente, né? É impossível. Então, como o Ale muito bem fala, né? As empresas são feitas de pessoas. São pessoas trabalhando com pessoas para atender pessoas. Então, o líder que não gosta de pessoas, ele não gosta de empreender, ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de desenvolver o negócio, e ele não gosta de ganhar dinheiro, porque se você olhar as pessoas mais bem-sucedidas, todas são boas comunicadoras, são boas em ouvir, tem a escutatória ativa, então são pessoas que se preocupam com pessoas, e aquela preocupação genuína, verdadeira, não é uma preocupação falsa, simples, não, estou te escutando, mas não vou te dar moral. É praticar a presença, estar presente. O líder, quando ele faz isso, quando ele consegue passar isso para as pessoas, ele gera uma relação de confiança mútua, né? De mão dupla. Ou seja, o integrante da equipe vai confiar nele e ele também vai passar a confiar naquela pessoa, porque agora ele conhece qual é realmente a capacidade daquela pessoa, quais os talentos, o que, que ele pode tirar daquela pessoa ali até onde ela pode chegar. Você concorda comigo nesse pensamento?
Concordo totalmente, Marcelo. E o que, que acontece, né? Assim, sair de um papel puramente executor para um papel de líder, para um papel de mentor, demanda sair de uma zona de conforto, né? Então, geralmente, a pessoa vem e vai trazendo sucesso a partir dessa execução, fazendo, trazendo resultados rápidos, mas mover para esse papel de líder efetivo, né? Mentorando a equipe, confiando na equipe, demanda sair dessa zona de conforto, que é ir para a liderança, né? Que é uma zona desconhecida, que é lidar com pessoas que são diferentes, que têm estilos diferentes, que impacta até na delegação, né? Eu não posso delegar da mesma forma para as diferentes pessoas, eu tenho que entender o estilo de cada um, a maturidade, a senioridade de cada um. Isso demanda trabalho, mas como você disse, é investimento, né? É investimento nesse desenvolvimento que você vai conseguir contribuir para essas pessoas ou no seu próprio desenvolvimento, porque uma vez que você tem no time essas pessoas de confiança, como você disse também, há mais tempo de dedicação para a estratégia, para o planejamento. Concordo totalmente com você que investimento é muito mais rápido fazer, mas é muito mais sustentável ensinar e delegar.
Exatamente.
Muito bom. E a gente está caminhando aqui para o final do nosso E3Cast, Marcelo. Queria que você deixasse aqui algumas dicas de como gestores, né, podem mudar esse mindset, desse apego, né, ao operacional e focar mais no desenvolvimento das suas pessoas.
Sim, é um primeiro ponto que eu acho que quem é, falando com foco principalmente nos empreendedores e nos líderes, é entender que ser líder dá trabalho, sim, dá trabalho, não é... Ah, eu virei chefe e agora eu só vou mandar e todo mundo vai fazer o que eu quero. É muito pelo contrário. Quando você se torna líder, você tem muito mais trabalho. É porque as pessoas acabam levando a palavra trabalho para um sentido mais pejorativo. Para mim é totalmente ao contrário. Quando eu falo trabalho, eu falo de algo que eu amo fazer, que eu escolhi fazer, que eu gosto. Ou seja, decisão minha. E quando você entende que ser líder dá trabalho, ou seja, ser liderança tem a ver com amor, com paixão. Então, tem uma frase que eu gosto muito, é mais ou menos assim, né? Nem sempre dá para fazer tudo que a gente ama, mas dá para amar tudo que a gente faz. Então, quando eu faço alguma coisa com amor, com aquela paixão mesmo ali, quando eu me dou, eu coloco presença naquilo que eu estou fazendo, aí sim, as pessoas que estão ao meu redor vão sentir essa paixão, elas vão se conectar com o meu propósito. E aí sim, é um segundo ponto para o líder conseguir compreender a função dele, né, dele se tornar líder e conseguir trazer pessoas para próximo dele. Porque o que, que ele vai fazer? O líder, eu considero para mim, que nada mais é do que um alinhador de propósitos. Então, ele vai descobrir o seu próprio propósito. Então, a importância do autoconhecimento, que até você comentou lá no início do nosso podcast. Então, ele precisa ter esse autoconhecimento, ele precisa saber o que, que ele busca, o que, que aquela liderança pode proporcionar para ele, também na sua vida pessoal, não só na sua vida profissional. E alinhar esse propósito dele com o propósito da empresa, do negócio que ele está tocando, com os propósitos individuais de cada pessoa da sua equipe. Quando ele consegue identificar esses propósitos em comum, nesse momento ele cria praticamente uma tribo. Então, quando você tem uma tribo, que são pessoas com propósitos alinhados, elas vão juntar todas as suas forças para atingir aquelas metas. Por quê? Porque elas sabem que elas vão ter retorno daquilo. eu sou bem franco em dizer que as empresas nada mais são do que ferramentas para as pessoas atingirem os seus próprios objetivos. Só que quando você tem um objetivo pessoal que está alinhado com um objetivo da empresa, um objetivo da equipe, fica muito mais fácil, fica muito mais leve de se trabalhar. As pessoas querem ir para o trabalho. Então, é por isso que eu falo, para mim, hoje, trabalho é uma questão de amor mesmo. É uma coisa que eu decidi fazer e não é porque é uma coisa que eu amo fazer que todo dia as mil maravilhas. Não, tem dia que é um saco, tem dia que eu não quero ir, que eu quero ficar quieto, nossa, isso vai dar trabalho. Mas como a gente tem propósitos alinhados, é o que me dá aquela motivação, que me faz querer aquele algo a mais. Porque eu sei que esse trabalho que eu estou executando vai impactar tanto no, nos meus objetivos, no atingimento desses objetivos pessoais, mas principalmente no meu propósito de vida, que é ser um divisor de água na vida das pessoas, que eu consigo chegar, que eu consiga motivar essas pessoas a trilharem caminhos semelhantes, não o mesmo caminho, mas a buscarem algo a mais, a ter aquele gostinho, assim, aquela vontade de querer vencer. Nossa, é tão bom nós comemorarmos as nossas vitórias. E quando a gente tem consciência disso, quando o líder consegue trazer essa consciência, não só para ele, mas como para toda a equipe, as pessoas começam a enxergar um fracasso, alguma derrota, simplesmente como uma fase do processo, como uma fase de aprendizado. Aquilo já não vai mais afetar tanto as pessoas. Por quê? Porque elas sabem que tem um propósito, que tem um algo a mais esperando elas lá na frente. Então, o líder, quando ele consegue fazer esse alinhamento de propósitos, ele consegue montar a sua equipe, motivar. O líder, ele tem que ser uma caixa de ferramentas ambulante, né? Ele tem que saber, vamos dizer assim, ler as pessoas, identificar os perfis, aprender a tirar o melhor de cada perfil, como conectar um perfil com o outro. E aí, quando ele consegue ir fazendo esses pequenos detalhes, quando tudo isso vai se conectando, até o momento dos propósitos se conectarem, aí ninguém segura, né? E aí, eu acho que a melhor coisa para um líder é ver a sua equipe, as pessoas que estão em volta dele ali prosperando. Então, eu acho que esse amor, essa paixão por liderar, por fazer, eu acho que é o principal ponto para uma liderança assim, bem eficaz e com resultados extremamente positivos, Fernanda.
Muito bom, Marcelo, e concordo totalmente com você. Eu acho que a partir da identificação desse propósito como líder, né, desse alinhamento, dessa conexão com o propósito das pessoas do time, a gente consegue fazer essa virada de chave, né? Quando eu entendo esse porquê, esse para quê, fica muito mais simples e faz muito mais sentido se dedicar à verdadeira liderança, ao desenvolvimento das pessoas. Marcelo, super obrigada pela sua contribuição nesse podcast.
Eu que agradeço, como eu disse, é uma honra poder fazer parte da Escola E3 e ver os resultados, né? Como a gente trabalha com consultorias, com esse olho no olho ali, ver os resultados das pessoas que a gente conseguiu ajudar, isso realmente não tem preço. Então, esse é o que eu acabei de falar, né? Quando os propósitos se conectam. Então, quando eu vi o propósito da E3, eu falei, caraca, esse é o meu propósito também, e a gente vai realmente aí fazendo a nossa parte, cada educador executivo fazendo a sua parte, a gente vai conseguir impactar milhares e milhares de pessoas aí e tornar esse país nosso aí cada vez melhor.
Com certeza, com líderes muito mais aplicados e dedicados ao desenvolvimento de pessoas. E3Cast. Um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima!